né, aos ouvintes da Rádio Transamérica, que nesta noite nós possamos pedir a graça ao nosso bom Deus, né, pelo dom maior da vida, que estamos aqui hoje, né. E para a nossa fé, nós vamos rezar todos juntos a oração que o próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Vereador Didé.
Tá. Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente. Senhor presidente, foi justificada a ausência do vereador Didé, do vereador Tonzinho. Devolvo a palavra.
A vereadora Martina também deixou aqui que está indo ao posto de saúde, não está muito bem. E o vereador Tonzinho, o vereador Tonzinho foi buscar a mãe dele, que não está passando muito bem na zona rural.
Havendo números regimentais sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 10 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada pelo presidente. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Moção de apoio número 01 de 2017, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. O vereador Carlos Fernando falou sobre as dificuldades de acesso aos centros de saúde no Distrito Federal. O vereador Professor Branquinho solicitou reparos na serra do assentamento Nelson Mandela. Vereadora Nilvia cobrou do governo uma solução no que se refere à falta de pessoal para remoção de pacientes para outros estados, bem como pactuação com hospitais de alta complexidade. O vereador Didé solicitou apoio do município aos Jogos Escolares de Minas Gerais. A vereadora Camila trouxe reivindicações dos moradores do bairro Extrema, dentre elas a falta de recebimento de correspondências. Solicitou agilidade na instalação da academia na praça, viabilizada através do deputado Rogério Correia. O vereador Antônio disse que visitou os órgãos do governo e disse que os servidores estão realizando um excelente trabalho e que as secretarias estão em constante desenvolvimento. A vereadora Vaninha falou sobre visita à Codevasf para mediar a destinação de emenda liberada pelo deputado federal Marcelo Aro para a compra de 2 tratores 4x4 com grade aradora para a comunidade da Manga e do PA Hugo da Silveira Herédia, região da Copago. Ele elogiou a estrutura do Hospital Dilson Godinho, entidade que está sob análise do governo para possível pactuação para tratamento de paciente com câncer. A vereadora Martina falou que os serviços da Secretaria de Saúde estão sendo normalizados. Defendeu o prefeito Kenny em relação às críticas dos vereadores quando se refere à sua ausência no município. Segunda parte. Única discussão é votação do projeto de lei número 05 de 2017. Altera a lei municipal 1349, de 30/6/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da indicação número 016 de 2017. Sugere ao Governo Municipal que providencie a implantação de banco de sangue no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da indicação 037 de 2017. Sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que sejam tomadas providências quanto à retomada do programa de aquisição de alimentos, compra direta e merenda escolar no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 038 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a extensão de energia nas ruas de Vila Serrana, de autoria do vereador Tonzinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Carlos Fernando elogiou o trabalho da senhora Mari, coordenadora das creches. Informou que o município irá apoiar alunos que participarão do GENC. Professor Branquinho parabenizou os servidores da saúde pela imparcialidade e empenho durante o atendimento dos pacientes. Reivindicou aos deputados que auxiliem na melhoria da estrutura dos hospitais da rede municipal. A vereadora Camila informou sobre o planejamento estratégico que será realizado no município pelo INCRA para solucionar várias demandas dos assentamentos. A vereadora Nilvia Prisco cobrou do governo a reabertura da escola do Riacho Morto. Esclareceu que é dever do executivo zelar pelo bem-estar da comunidade e fazer com que haja desenvolvimento social. A vereadora Vaninha falou que após constatação da má qualidade da água que abastece a comunidade de Vila São Vicente, a vigilância sanitária estará orientando a população e disponibilizando um produto químico que é capaz de purificar a água, tornando-a própria para o consumo humano. Criticou a forma como o executivo sujeita seus secretários e tira sua autonomia de resolver os problemas da população. A vereadora Martina informou sobre o início do atendimento odontológico. Falou sobre o problema de entrega de correspondências do bairro Planalto. Informou que as obras das creches do bairro Taboquim do Distrito São Pedro Passa Três serão retomadas em breve. O vereador Didé disse que a escola da Barriguda ainda encontra-se sem energia elétrica e cobrou a disponibilização de um call center para o contato com a CEMIG. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 10 de abril de 2017. Terá a palavra.
Sim, vereadora Nilvia.
Sobre a escola, reabrir a escola não é do Riacho Morto, é Cordeiro, né? Para corrigir. Entendeu? E falei também sobre as salas multisseriadas, né, que ele fez.
Sim, a gente irá retificar, vereadora Nilva, na próxima reunião, na próxima ata.
Obrigada.
Tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dentro dos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício 011 de 2017. Em resposta à moção de repúdio, a PEC 287-2016, o deputado federal Laudívio Carvalho, do Partido Solidariedade, informa a todos os trabalhadores, principalmente do Estado de Minas Gerais, que podem contar com seu apoio contra o projeto. Ressalta que, se depender de seu voto, as regras de aposentadoria para todas as categorias não serão alteradas. Correspondências expedidas. Nota de condolências aos familiares de João Batista Rodrigues de Oliveira, conhecido como Senhor de Jalma, solicitada pelo vereador Geudo da Mariquita. Quero também, senhor presidente, informar a relação dos secretários e chefes de secretaria do Executivo Municipal. Júlio César Pimentel de Souza, controlador e ouvidor geral. Flávia Rodrigues Maia Campos, secretária de Ação Social. Emílio Guimarães Sobrinho, secretário de Administração e Planejamento. Marina Campos Valadares, secretária de Educação. Maria de Lourdes Barroso Santiago Silva, secretária de Fazenda. Mário Noronha Júnior, secretário de Esportes. João Caetano Matos Neto, secretário de Obras. Michaele Monique Cardoso, secretária de Saúde. Elmo Gonçalves Cruzeiro, chefe, Departamento de Transportes. Daniel Pinho Prisco Damasceno, coordenador de Meio Ambiente. São essas as correspondências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Senhor presidente, quero apresentar aqui um projeto de resolução número 02 de 2017. Cria os cargos em comissão de coordenador do PROCON e secretário de PROCON, de autoria da mesa diretora. Apresentar o projeto de resolução número 03 de 2017. Altera o artigo 36 da resolução número 208, de 19 de janeiro de 2010, de autoria da mesa diretora. Apresentar o projeto de lei complementar 02 de 2017. Extingue o cargo em comissão de coordenador de controle interno previsto nos anexos 5, 6 e 8, nos grupos de cargos em comissão da Lei Complementar 072 de 2010, de autoria da mesa diretora. Apresentar também o veto número 01 de 2017. Veto total à proposição de lei 003 de 2017, que reconhece no município de Buritis a profissão de condutores de ambulância e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Apresentar o projeto de lei número 07 de 2017. Desafeta área de domínio público, altera destinação e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Cadê os dois advogados lá?
Alguma retificação, doutor?
Senhor presidente, informar que as razões do veto estão disponíveis para todos os vereadores. Devolvo a palavra.
Pede fazer uma distribuição, né, em pastas. Né? Tá bom?
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentando também os caros colegas vereadores que fazem presente aqui essa noite, estendendo também os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui na cidade quanto no meio rural. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero simplesmente, nessa noite, agradecer ao Misael Eletricista e também ao secretário de Obras, João Caetano, não sei nem se está presente aqui hoje também, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que o nosso município, a nossa cidade, ela precisa de pessoas empenhadas e dedicadas. E a gente fala que às vezes tem pessoas que fazem um excelente trabalho e que a gente às vezes não parabeniza, não reconhece, né? A gente sabe que faz, mas acaba não reconhecendo. E no feriado, durante o feriado, eu precisei ligar para o secretário de obras e prontamente atendeu, mesmo no feriado. E eu costumo dizer assim que a gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e no momento que é para elogiar, é elogiar. Eu sei que tem pessoas que às vezes se sentem incomodadas quando a gente elogia, mas eu sou um cara que sou assim. Se for para elogiar, eu elogio, se for para criticar, eu critico. E eu quero elogiar porque era feriado e na primeira ligação que eu liguei, ele me atendeu, e não só atendeu, deslocou até o distrito de São Pedro, juntamente com o eletricista, e sanou aquela dificuldade que a gente estava tendo lá momentaneamente, questão de falta d'água. Então, eu quero realmente agradecer, eu sei que é uma obrigação, muitos falam, ah, isso é obrigação, mas tem tanta gente recebendo aí, recebendo bem, e não está fazendo bem a sua obrigação. Então, a gente, as pessoas que se destacam e que fazem bem aquilo que se propuseram a fazer, nós temos que realmente falar e agradecer, assim como eu falei também na reunião passada do pessoal lá do postão, né, da Unidade Mista de Saúde, que realmente merece também os nossos parabéns. Então fica aqui os meus parabéns ao Misael, meus agradecimentos ao Misael, ao secretário de obra também, porque eu lembro que a gente acabava ligando para algumas pessoas e tinha aquela dificuldade de atender. Então, uma coisa que eu admiro muito, quando a gente liga, a pessoa pode ser no domingo, pode ser no sábado, a pessoa está pronta para atender. Talvez não vai resolver totalmente o problema, mas pelo menos atendendo, dando uma atenção para a gente, isso é muito importante. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Nesse momento, é só isso, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Novamente, meu boa noite a todos vocês aqui presentes. Os ouvintes da Rádio Transamérica, nós sabemos que toda a nossa região está atento nessa reunião dessa Casa de Lei, porque é onde nós sabemos que vocês esperam muito de nós. Eu quero falar aqui hoje sobre a lei. A lei número 11.947, de 16 de junho de 2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundeb para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Eu tive várias reclamações que os pequenos produtores, o pessoal, já foi disponibilizado e está em conta alguns valores desse PNAE. E até hoje, ainda não compraram a alimentação, a merenda escolar desses pequenos produtores. E a lei fica bem, é bem clara, quando fala, que deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária. A aquisição dos produtos da agricultura familiar poderá ser realizada por meio de chamada pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório. Então, dia 3 de março, 5 de abril, caíram alguns valores, que dão R$ 65 mil, reais, e até hoje ainda não foram compradas nem uma merenda escolar desses pequenos produtores. Então, eu gostaria de deixar de chamar a atenção aqui para que começasse a administração a valorizar esses pequenos produtores. Também, uma outra reclamação que eu tive de uns pais que está me procurando dizendo que ainda está faltando alguns livros nas escolas, que as crianças estão indo. Hoje um pai me procurou mesmo dizendo que falta o livro de história, ciência, geografia e português. Aí a gente gostaria de que revesse, também, porque é fundamental as crianças, ter todo o seu material para que o aprendizado seja bem melhor. E quero também aqui dizer também sobre a limpeza do bairro Extrema, que eu também estive lá, o pessoal me chamou lá, que as varredeiras não estiveram lá para varrer. Então, que a equipe aí da limpeza pudesse dar uma olhada com carinho lá no bairro Extremas. E também quero deixar um convite, um grande convite aqui para todos, da grande Seresta Beneficente para a PAI, que vai acontecer dia 28/4 agora, lá, o local é lá na Senatos. Então, para que todos, que todos estejam convidados e que possam aí, porque é para uma grande causa. Devolvo a palavra, muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite a todos os colegas que se fazem aqui presentes, os colegas vereadores e as colegas vereadoras. Boa noite ao público que nos prestigia. E meu boa noite também para toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica. Hoje fui procurado e fui demandado aqui no gabinete. Infelizmente, alguns assuntos poderia estar a líder de governo estar respondendo, mas já foi justificada a ausência que teve que ir o postão. Infelizmente, não vamos ter as respostas hoje. Mas o que ocorre é o seguinte. Vem o pessoal aqui das Pedras e lá, há uma ponte lá perto do seu Zé Maieiro, não tá em condições transitáveis. Eu fui informada disso aqui. Aqui se faz presente o nosso secretário de obras, que pode estar, gostaria que tivesse, né, atento a essa questão. Lá, pelo que eu fui informada, o ônibus escolar está tendo dificuldade para passar na ponte. As máquinas foram arrumando a estrada até na ponte, ficaram com medo de passar na ponte, não chegaram nem a atravessar para o outro lado, porque a ponte está realmente precisando de uma reforma. Então, deixar aqui, João, você está presente aqui, está te informando, para vocês da Secretaria de Obras, junto com a administração aí, está vendo o que, que pode ser feito para atender aquela comunidade com relação a essa ponte. Fui informada também, e aí não consegui falar com ninguém do Executivo para ter alguma resposta sobre isso, que os motoristas que foram contratados desde 20 de fevereiro desse ano para fazer as linhas escolares, ainda não receberam. E tem alguns que estão numa situação até crítica. Fui procurado aqui, o pessoal já pedindo ajuda mesmo, pedindo arrego, porque não estão mais aguentando ficar sem receber. Estão trabalhando desde 20 de fevereiro desse ano, e até o presente momento não receberam os seus salários. E isso já está uma situação que está se alastrando, está bastante desgastante para o trabalhador que precisa do seu salário para poder estar aí comprando, sobrevivendo, né? Uma questão de informe para a comunidade do São Vicente. Eu fui procurada porque lá foi relatado que a ACS, Agente Comunitário de Saúde, não está atendendo na comunidade de Vila São Vicente. Eu conversei com a Júlia, do Executivo, que parece que ela é a chefe das assistentes da Agente Comunitário de Saúde, e ela me informou que a Agente Comunitário de Saúde vai estar trabalhando aí, vai começar na quarta-feira que vem, porque está resolvendo algumas questões burocráticas de documentação. Os outros lugares já começou, mas daí teve um problema com relação à documentação, e quarta-feira que vem a Agente de Saúde estará iniciando os trabalhos aí na comunidade de São Vicente. Seu presidente, hoje é um dia muito importante, nacionalmente. Hoje é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Esse dia, hoje, ele é marcado por uma data triste na nossa história. Um massacre de Eldorado dos Carajás, onde 19 sem terras foram mortos. Então, hoje, o MST e vários movimentos sociais tiveram na Câmara dos Deputados em Brasília, participando da sessão solene, e lembrando dessa luta, que também não foi diferente no nosso município. E é muito triste saber que a reforma agrária, para acontecer nesse país, muita gente tem que dar sua vida e a sua liberdade em troco para que ela aconteça. Enquanto que algumas reformas, como reforma da Previdência, do senhor Michel Temer, reforma trabalhista e várias outras reformas, são empurradas goela abaixo nos trabalhadores e trabalhadoras desse país. E uma reforma tão esperada e tão necessária que aconteça nesse país, que é a reforma agrária, não sair do papel. E várias pessoas têm que pagar um preço muito alto por ela. Parabenizar por esse dia tão importante de luta pela reforma agrária, na pessoa de Dona Abadia, que foi uma das pioneiras da reforma agrária no município, seu Zé Braúna, já falecido seu Zé Braúna, seu Zé Grosso, e seu Joaquim Cachimbim, do PA Cristo Redentor, que é um dos pioneiros aqui também, e não deixaria de homenagear nesse dia tão importante, que paga um preço muito caro e alto por isso, de homenagear o meu pai, que foi e é um grande lutador pela reforma agrária e pelo direito social em Buritis. E que dizer para os latifundiários que acham que são donos das terras, que cercam com cercas o pedaço de chão, que a gente pode muitas vezes demorar para que isso aconteça, a reforma agrária aconteça de fato. Mas que nós não temos medos de entregar a nossa liberdade em troca de justiça social. No meu tempo de liderança, estarei usando a palavra para me falar de outros assuntos, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Única discussão e votação da indicação número 06 de 2017. Sugere ao governo municipal que realize a perfuração de mais um poço artesiano no distrito de São Pedro, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na verdade, eu fiz essa indicação porque a nossa comunidade, o distrito de São Pedro, na verdade, tem muita... As pessoas se incomodam quando eu fico cobrando muita coisa para lá. Mas como é um lugar muito carente e ficou durante muito tempo sem ter nenhum tipo de benefício, é óbvio que a gente vai cobrar sim, vai reivindicar sim, mas isso não impede também que eu reivindique que é algo para a cidade de Buritis, para outras localidades. É a questão do poço artesiano na nossa comunidade, mais um poço, lá sim, tem dois poços artesianos. Só que quando chega no mês de agosto, setembro, nós temos dificuldade com a questão da água. Porque a água também, algumas propriedades rurais têm essa água, e eu não venho questionar isso, porque isso já tem há mais de 20 anos que algumas propriedades têm essa água. Então eu, em conversa com o prefeito e sugerindo também ao secretário de obras, eu sugiro que se perfure mais um poço artesiano, uma vez que eu acho que também o governo vai querer comprar uma briga, um desgaste político, tomando uma atitude antipolítica do que questionar ou cortar essa água de algumas propriedades que tem mais de 20 anos. Então, perfurando um novo poço artesiano na nossa comunidade, eu tenho certeza que irá reforçar a questão da água e não vai ter problema durante aí muitos anos, né? Por isso que eu venho sugerir ao governo municipal que possa estar perfurando mais um poço artesiano, obviamente longe dos que já existem lá, e reforçando essa água na comunidade para que possa sanar esse problema de vez, para que quando chegar o mês de agosto, que nós não tenhamos o problema que todos os anos tem. E a gente sabe que esse compromisso é um compromisso do governo atual e também era um compromisso dos governos que se passaram de solucionar esse problema. Mas vai se arrastando e tal, não solucionou. Estou aqui mais uma vez reivindicando, cobrando. Se pudesse colocar um projeto de lei, eu colocaria um projeto de lei. Mas como aquilo que gera gasto para o município não pode ser colocado como projeto de lei para o vereador não pode colocar como projeto de lei, então estou colocando a indicação. Sugerir ao governo que a gente tome providência e que perfure o outro poço artesiano, reforçando a questão da água lá na nossa comunidade, para evitar, assim, esses problemas e esse desgaste político, como eu já falei. Talvez muitos vão falar assim, mas por que não cobre a água lá? Então, se quer cobrar a água de lá, que faça uma reunião com a comunidade, se a comunidade aceitar. Mas eu estou do lado do povo, vou avisar logo. Se o povo é contra, eu sei que é uma comunidade carente, que não tem condições, porque é uma comunidade que não gera, que não tem empregos e renda, é muito pouco a questão da renda na localidade. Lá é diferente de Serra Bonita, porque Serra Bonita corre dinheiro, a gente sabe disso, local que movimenta muito dinheiro. Então lá cobra água. Agora, na nossa comunidade, o povo tem dificuldade de pagar uma conta de luz. Agora, imagina mais uma conta de energia. Quem quiser sugerir esse pagamento, não vai ser esse vereador que está falando que vai sugerir. Agora, se a comunidade assinar um abaixo-assinado dizendo que concorda, obviamente estarei do lado da comunidade. Mas até então, eu sou contra a cobrança de uma água que é totalmente salgada, uma água que o pessoal não usa para beber, que é só para lavar roupa, lavar a casa, etc. Cobrar esse tipo de água, eu sou totalmente contrário, né? E devido também às questões econômicas da sociedade. Então, eu acho mais útil, eu vou frisar mais uma vez, se eu fosse o prefeito, eu não sou o prefeito, eu preferia perfurar mais um poço artesiano, e sanar esse problema definitivo sem causar um impacto maior. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Quatro votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Única discussão e votação da indicação número 36 de 2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providência a respeito da reforma e revitalização do ginásio de esporte do bairro Canaã, de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, para Quem assim estiver ouvindo a reunião e não souber qual é o ginásio, a gente falou bairro Canaã, mas é aquele ginásio que fica precisamente ali em frente à Escola Estadual Argemiro. O referido ginásio de esportes, ele encontra-se abandonado e foge assim do seu objetivo, que é a socialização dos moradores do bairro, envolvidos nas mais diversas práticas esportivas. Considero ainda de suma importância a revitalização também do seu entorno, com a instalação de uma academia saúde na praça, construção de calçadas e execução de um projeto paisagístico. Com a reforma e revitalização deste espaço, todos saem ganhando. Os jovens com um lugar seguro e adequado para a prática de esportes e a sociedade em geral com espaço de lazer e entretenimento para os finais da tarde e fins de semana. Peço aí o apoio dos vereadores na indicação. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 4 votos favoráveis e nenhum voto desfavorável. Passo a presidência ao vereador professor Branquinho para discussão e votação de uma proposição de minha autoria.
Única discussão e votação da moção de apoio número 01/2017, que apoia a aprovação do projeto de lei número 528/2015, que cria políticas e preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, de autoria do vereador Geudo da Mariqueta. Está aberto o prazo para discussão da moção.
Bem, eu queria explanar para vocês aqui a situação desses transporte hoje rodoviário de cargas aí hoje. É o pessoal que mais sofre hoje nas estradas, nunca tem valor, né? São muito humilhados, sai de casa e vão buscar seu pão, não é fácil, né? O que nós estamos pedindo aqui é para que eles tenham um valor de iniciativa. A partir do momento que eles vão sair daqui hoje para fazer um transporte a Brasília, buscar, fazer um frete, como se diz, para que eles já tenham uma noção de preço, o que eles vão ganhar. Então é isso que eu peço para vocês, o apoio para essas pessoas tão sofridas, que nós estamos buscando melhoria para todos eles aí. Pode ter certeza disso.
Vou colocar a moção em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Moção aprovada por 4 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a palavra à presidência, ao vereador Geudo.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, a semana passada, mais precisamente na terça-feira, o vereador Tonzinho, que não pôde estar presente aqui hoje, já foi explicado seus motivos, foi até a Rádio Transamérica e lá deflagrou uma série de, não sei se denúncia, porque eu também tentei pegar ou pelo menos ouvir a censura na Rádio Transamérica. Infelizmente eu não pude conversar com o Lucas, só ele que autorizava, pediu para que eu deixasse um pendrive lá para colocar isso no pendrive, mas acabou tendo feriado e eu não consegui pegar o conteúdo dessa entrevista do vereador Tonzinho. Mas ao que me consta, que várias pessoas escutou e chegou até mim e me perguntou, com relação à FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, que operacionaliza o projeto, o PNHR em Buritis, Projeto Nacional de Habitação Rural, o mais conhecido como Minha Casa Minha Vida Rural. O vereador insinuou que está acontecendo, tem algumas obras que estão atrasadas e que isso acontece alguns desvios do recurso, tem pessoas morando debaixo da lona e aconteceram alguns desvios. Quando perguntado que desvios eram esses, jogou para cima da FETRAF, que é a entidade organizadora do programa. Isso é sério. Eu ainda vou fazer por escrito, solicitando a censura ou pegando no pendrive, como já foi deixado à disposição para mim na rádio. E se couber algumas outras medidas, eu tomarei com certeza. Mas eu quero explicar porque a base ficou perguntando, várias pessoas que me conhecem, que sabe da conduta da FETRAF, também veio questionar e ficou uma situação muito ruim para as lideranças da FETRAF e para mim, como vereadora, que também represento e faço parte da FETRAF. Sou coordenadora de reforma agrária desse movimento social. Eu gostaria de fazer algumas explanações e dizer um pouco do trabalho dessa importante entidade no nosso município. A FETRAF, quando não tinha assistência técnica contratada pelo INCRA, dos anos aí 2013 a 2014, a FETRAF operacionalizou mais de 70 projetos de PRONAF, investimento para os assentamentos de reforma agrária. Cada projeto desse, seu presidente, era no valor de R$20 mil. Foi investido nesse município, através dessa ação da FETRAF, mais de 1.400.000 que girou dentro desse município com a aplicação desses créditos, onde as famílias assentadas pôde investir em seus lotes e ter a sua renda, sua geração do seu emprego e sua própria renda, sobreviver em cima dos lotes. Nesses mesmos anos, 270 projetos de apoio mulher, quando não tinha assistência técnica contratada pelo INCRA, foi elaborado pela FETRAF e SINTRAF, gerando aí mais 810 mil, era 3 mil o valor desse crédito para cada assentada, que foi perdoado pela presidente Dilma. Quem acessou nessa época sabe que esse crédito foi perdoado. Então gerou aí mais 810 mil de investimento nesse município. Totalizando esses dois créditos aí, deu mais de 2 milhões e 200. Um investimento que a FETRAF, uma contribuição que a FETRAF deu e sempre vai dar para esse município, no que tange a respeito ao desenvolvimento local do nosso município. A Cooper ADR, que é uma empresa de assistência técnica, veio aí nos anos de 2014, 2015, e deu um suporte. Ela é uma ferramenta, a assistência técnica é uma ferramenta da FETRAF e do SINTRAF. E aí, depois que veio a assistência técnica, também eles conseguiram dar continuidade na elaboração desse projeto. É claro que o INCRA contratou essa assistência técnica. Mas antes de ter tudo isso, a FETRAF sempre fez isso sem ajuda nenhuma do município, dos prefeitos que passaram por aqui, sem ajuda de subvenção, sem ajuda para pagar técnico, sem ajuda para pagar a pessoa que vai mobilizar, sem estrutura de carro, de computador, tudo por conta da entidade, sem ajuda nenhuma desse município. E sempre esteve do lado do agricultor e trazendo benefícios para o nosso município. Só com esses dois créditos, mais de 2 milhões e 200 foram investidos aí durante esses anos. Veio o programa Nacional de Habitação Rural, também do governo federal, da presidente Dilma, onde a FETRAF se credenciou como entidade organizadora, assim como outros sindicatos aqui também, mais um sindicato que representa o trabalhador rural, se credenciaram também e começaram a executar as obras. Foram entregues pela FETRAF já 111 unidades habitacionais. A FETRAF é a entidade organizadora e terceiriza o serviço para uma empresa, para empresas que mexem no ramo de construção. Porque a FETRAF é uma entidade, um movimento social. Se for mexer, parar para mexer em construção, não daria certo. Então terceiriza o serviço para quem de fato entende do negócio. São 20 unidades, 20 grupos montados, 111 unidades habitacionais entregues. Esse dinheiro, as empresas são todas de Buritis, de construção são todas de Buritis. Só dessas 111 unidades entregues, já foram investidos mais de R$3.163.500 no município, que girou aqui. Cada unidade habitacional dessa libera um valor de R$28.500 para construir essa casa. Então esse dinheiro fica todo no município. Vão ser entregues nos próximos 3 meses, mais 122 unidades habitacionais, que também dará um lucro para o município aí de mais de R$2.109.000 investido aqui. E estão com obras em andamento, 128 unidades habitacionais, que gerará um investimento também no município de mais de R$3.078.000. Totalizando todos os 20 grupos, quando terminarmos de construir isso, serão investidos nesse município mais de R$8 milhões. Dos 20 grupos que a FETRAF está operacionalizando, tem obras também em Formoso, em Uruana e em Buritis. Desses 20 grupos, 3 grupos estão com obras atrasadas no município de Buritis. É normal que isso aconteça, porque num programa que era operacionalizado de um jeito, quando entrou a crise, era construída, essas casas eram construídas em cinco etapas. Libera uma etapa, constrói, libera outra até terminar. Passou, no período da crise, passou para 7 parcelas. Então, o período de entrega dessas casas, ela vai ter um atraso sim. Mas das 20 unidades habitacionais, 3 estão com atraso. Que dá aí 73 unidades, das 362 que vai ser entregue. Então, quando um vereador usa um veículo de comunicação do poste da Rádio Transamérica para falar de um programa que ele acha que é do INCRA ainda, que passa por lá, que não tem nada a ver, eu sempre deixei à disposição para o vereador Tonzinho, sempre falei com ele em conversas particulares, que a FETRAF estava de portas abertas, que o nosso técnico José Irene, que cuida da parte de documentação, está com toda a documentação que mostraria para ele entender como é que funciona o programa, mas mesmo sem querer entender, a pessoa ir numa rádio, num veículo de comunicação desse, e fazer algumas acusações graves. Então, há o problema sim, a FETRAF está tentando conversar com as comunidades, sempre em reuniões constantes, para a gente tentar resolver o problema e ver como as empreiteiras terminam essas obras, desses 3 grupos que estão atrasados, que eu cito aqui, Quilombo dos Palmares, Santa Mônica, junto com a Vila Serrana, e é um grupo de 18 casos que pega ali a região do Pasmado. Então, senhor presidente, eu deixo aqui a minha indignação. Deixo à disposição, continuo deixando à disposição para quem quiser conhecer o programa, saber como é operacionalizado, procurar na FETRAF. E dizer mais, as obras do PNHR só demorou a começar em Buritis e nós só temos essa quantidade de grupos em andamento porque o prefeito na época, que é o mesmo de hoje, senhor Kenny Soares, a FETRAF recebeu um carro, 2 motos, 2 computadores para equipar a FETRAF e iniciar o programa. E isso não foi repassado por picuinha política, repassaram para outro sindicato, mesmo no ofício falando que era para começar o programa Minha Casa Minha Vida e que era para a entidade FETRAF. Ele pegou isso e mandou para outro sindicato. Tivemos um atraso no início das obras, mas felizmente sem a ajuda de prefeito nenhum, que depois que sucedeu ele aqui, nem dele, nem dos que passaram, a gente está conseguindo encaminhar e levar o programa do governo federal, uma moradia digna a essas pessoas. Há os problemas, mas que são possíveis de resolver. Muito obrigado. Não, só um momento. Eu gostaria de informar aqui que uma aluna do Nelson Mandela, do PA Nelson Mandela, disse que o motorista que faz a linha lá no assentamento, diz que não vai rodar a partir dessa semana, porque não recebeu. E essa semana o pessoal tem prova lá. Então, está grave essa questão do pagamento dos motoristas. Acho que o executivo deve resolver isso o mais urgente possível. Gostaria aqui de deixar o meu abraço para o Zezinho, lá do PA Santa Mônica, do Ariel, do PA União, do Simura, do Paraterra Boa Esperança, pro Carlindo, da Campininha, lá do Vanderly Ribeiro, pro Kleber e pra Maria Eli, do Roseli Nunes, seu Jurandir, dona Rosângela, seu Zé Caboclo, seu João Marinhos, lá do PA, Unidos Venceremos. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho Lido, do PSDB.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, aqui em Buritis, no meio rural, pessoal aqui da Câmara Municipal de Buritis também. Eu também recebi essa mensagem que a Camila acabou de ler, a mensagem lá da Ayla, no assentamento Nelson Mandela. Camila já falou, né? Segundo essa mensagem, ela disse que o motorista parou e só vai voltar a rodar quando receber. A gente não tem esse levantamento dessa informação, mas eu ia estar falando sobre isso, a Camila já falou, e que também é uma semana de prova e que os alunos de lá estão sendo prejudicados. Mas voltando aqui, sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero, aproveitando esse momento de liderança, a gente, às vezes o pessoal diz assim, ah, mas manda abraço e tal, mas o vereador tem alguns admiradores e aí de nós se não tivéssemos esses admiradores, né? E hoje, como a pauta da reunião está um pouco curta, eu quero deixar aqui um abraço especial ao professor Cleito Gomes, que é um admirador do trabalho desse vereador, o Ronieri, também aqui em Buritis, Joaquim, o Nilson, professor Nilson, que também admira o nosso trabalho, que está nos ouvindo nesse momento, um abraço especial também. Quero mandar um alô especial para Adelaide, família, lá no assentamento Nelson Mandela, para a dona Nalva, aqui em Buritis, que também nos ouvindo nesse momento, todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela, Neném, Júlia e Rosete, também no assentamento Nelson Mandela, Alcides, Rosinha, Samuel e família, para Rose e para o Ronival, meu amigo Ronival também, mais conhecido como Fim, não me processando, mas é o nome dele, ele gosta de ser chamado assim, para o Tom Preto, lá no assentamento Nelson Mandela também, nos ouvindo nesse momento, né? O meu amigo Charlie Pinheiro, amigo de todas as horas, também nos ouvindo aqui em Buritis, enfim, para todos aqueles que nos ouvem nesse momento, hoje a pauta está mais curta, né, e a gente aproveita esse momento para agradecer as pessoas que prestigiam o nosso trabalho e dizer que o nosso gabinete se encontra, a minha sala aí se encontra de portas abertas para reclamações, sugestões e aquilo que a gente puder reivindicar. E dizer ao pessoal do meu distrito lá da comunidade de São Pedro que amanhã ou depois o pessoal da Engelmig estará atendendo a nossa comunidade, nós estaremos trocando as lâmpadas queimadas que estão pendentes lá na nossa comunidade. Eu queria ter trocado antes do feriado, mas infelizmente não teve como trocar, teve alguns empecilhos que impediu isso aí. O Herto disse para mim que trocaria no sábado, mas no sábado o carro da empresa teve um problema e estava na oficina, não pôde ir, mas hoje recebi uma ligação dele me dizendo que quando muito amanhã ou depois da manhã estará atendendo a nossa comunidade e trocando a questão das lâmpadas, e nós vamos estar estendendo também esse atendimento também para a Vila Maravilha, dentro das possibilidades, se ele realmente cumprir aí, eu espero que cumpra a palavra dele, eu acho que vai cumprir com certeza, porque sempre cumpriu, e nós vamos estar atendendo. Mas muito obrigado, presidente, devo a palavra, uma excelente noite para todos. Muito obrigado, boa noite.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania, líder do PT do B.
Pela ordem, né, senhor presidente. Boa noite, vereadores, todo o público que nos prestigia. Boa noite também a todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, primeiramente, eu quero aqui avisar o pessoal da Macaúba, que há 12 anos estão aí sem energia, que hoje eu passei a demanda deles para o representante da CEMIG, o Márcio Afonso, e comunicar também que o Márcio Afonso está precisando agora da documentação do senhor Elber, do Odailton, da dona Joana e da dona Joana Luzia. Deixo aí o recado a todos vocês que eu sei que estão nos ouvindo e peço que me procurem assim que puder para agilizarmos o processo de vocês. Aproveitar e deixar aí um abraço especial ao nosso amigo Bastião, lá do Bar, da região da Macaúba, e para a dona Isaura. Também, senhor presidente, hoje eu, a vereadora Camila, nós recebemos aqui a visita de pequenos apicultores, né, que fazem parte do programa da Casa do Mel, em parceria com a Secretaria de Agricultura, para que a mesma Casa do Mel seja colocada em funcionamento. Hoje o seu Ariel nos procurou e comentou sobre a importância, né, Camila, desse projeto, onde eles têm o mel como sua principal fonte de renda. Então eu deixo aí o pedido e a reivindicação dos apicultores ao governo municipal quanto ao retorno deste projeto e também cobrar do executivo o retorno do projeto Mais Educação, projeto Minas Olímpica, projeto Brasil Alfabetizado, projeto Segundo Tempo e também o retorno da cozinha comunitária. Afinal, esses foram alguns dos compromissos do nosso prefeito, doutor Kenny, com a população de Buritis. Também quero falar aqui em nome da família, do seu Mauro e da dona Cida. Eles pedem para agradecer o governo municipal pela obra realizada na semana passada na região do Pernambuco. Uma obra, senhor presidente, que eu cobrei aqui do nosso secretário, que hoje mais uma vez nos prestigia aqui com a sua presença. Cobrei dele uma obra que há mais de 60 dias o povo estava aguardando. E que em menos de 3 horas foi realizada a obra. Né? Alguns aqui nos criticam quando a gente cobra. Mas eu quero informar o secretário que este é o nosso papel de vereador. É de fiscalizar, é de cobrar, é de fazer valer aqui a voz do povo, é de fazer valer aqui a voz dos mais necessitados. Mas da mesma forma como a gente cobra, João, a gente também agradece. Então estou aqui agradecendo em nome da família, porque o pedido e a obra não era para mim. O pedido e a obra era para os produtores, pequenos produtores da região do Pernambuco.
Quero também pedir a Edna, de Vila São Vicente, que é uma nossa ouvinte de todas as segundas-feiras, para ela me procurar essa semana. Avisar você e Edna que o pedido que você me fez para ajudar a resolver quanto à documentação da associação, eu já marquei a agenda lá com a assessoria do deputado federal Marcelo Aro. Estou aguardando você me procurar para a gente confirmar a nossa ida a Brasília. Quero aqui também, seu presidente, pedir ao governo municipal para cobrar do fiscal de postura do nosso município uma maior fiscalização junto aos lotes vagos da cidade, principalmente do bairro Veredas e Taboquinha. São inúmeras as reclamações que a gente recebe, a gente visita os bairros, a gente vê, eu e o Luan, quando vereador aqui na gestão anterior, a gente cobrava isso muito do governo do João e hoje eu cobro também do governo do Dr. Kenny, né, que os fiscais de postura possam fiscalizar mais essa questão dos lotes vagos. Não tem fiscal de postura? Pediu exoneração. Estou acabando de receber a notícia aqui. O governo está mal mesmo, hein, Luan? Vamos precisar aí de um fiscal de postura para verificar essa situação. E ou que seja contratado um fiscal para atender aí as demandas. O que não pode ficar é a cidade suja, né, feia como está e como a gente tem recebido as reclamações. E pedir também ao secretário de obras, que está aqui, uma reivindicação ali dos moradores do bairro Veredas, sobre o patrulhamento e cascalhamento da Rua Floresta, João, no bairro Veredas. Se você visitar o local, a Rua Floresta, para quem estiver nos ouvindo, uma parte dela, o asfalto virou sorrisal, virou cratera. E a gente tem pedido aqui tapa-buracos constantemente. Da Rua Salinas para lá, só tem mato. O mato tomou conta da rua. Então, eu estive lá, eu visitei e o pessoal pediu que eu fizesse esse pedido hoje para você, para patrolar e cascalhar, né? Pedimos aí a sua atenção. Eu recebi também aqui, senhor presidente, uma correspondência do Executivo Municipal. Quero ler aqui a resposta. Requerimento 004 de 2017, de autoria dos vereadores Geudo, Vânia e Camila. Requerem cópia integral do processo licitatório ou procedimento sobre transporte escolar. Informamos aos vereadores solicitantes que foi feito o processo de dispensa para contratação temporária no período de 20 de fevereiro a 30 de abril de 2017. Prazo para que a empresa contratada para o mapeamento das linhas por GPS entregue os mapas de cada linha, incluindo os pontos de paradas. Quanto à cópia integral dos documentos, solicitamos a prorrogação do prazo por mais 15 dias, que é o prazo necessário para que possamos terminar todo o processamento do procedimento licitatório. Então, essa aí é uma das respostas que nós recebemos. O prefeito está pedindo prazo de mais 15 dias, né? E nós falamos sobre transporte escolar, nós estamos aqui ansiosos pela licitação, né? Foi informado que, se eu não me engano, será dia 3, é isso, vereadora Nívia? Dia 3.
Dia 3 do 5 vai realizar o processo licitatório. 3,
quem estiver nos ouvindo, que tiver interesse de concorrer à licitação, apesar de que a gente está sabendo aí que o valor não é dos melhores, né, mas que a gente está aí informando, quem tiver interesse de participar, de concorrer, a data é 3 de maio. Também, senhor presidente, quanto a uma das nossas reivindicações sobre colocar um call center na cidade para o pessoal fazer as suas reivindicações sobre as trocas de lâmpadas, o prefeito informa o seguinte: colocamos também um canal de comunicação nas redes sociais para que a população indique o local de lâmpadas queimadas e ainda podem reclamar pelo telefone 3662-3908, que encaminhamos a empresa para a troca. 3908, senhor presidente, é o telefone do gabinete do prefeito. Então, quem estiver nos ouvindo, vamos ligar lá, passar o nome da rua e o número. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui reforçar o que as vereadoras me antecederam sobre o pagamento do transporte escolar. Né, nós cobramos, nós tivemos, vereadoras, na gestão anterior, alguns atrasos. E nós cobramos demais do prefeito João.
E hoje não é diferente, não é porque fazemos parte de uma base de governo que também não vamos cobrar. Estou aqui, estou cobrando em nome desses trabalhadores e transportadores escolares. Hoje alguns me procuraram aqui, vereadora Camila, com conta de luz para pagar, conta de água, farmácia, mercado, autopeça, até o posto de gasolina não está querendo vender para eles mais. São 60 dias e o nosso prefeito disse nas suas campanhas que ia fazer diferente. Então nós estamos aqui para cobrar. Pois não, vereadora?
Você está falando sério?
Sério.
Não pagaram o transporte?
Não.
É mesmo?
Não
pagaram. Achei que isso não fosse acontecer nesse governo.
Pois é, vereadora, é o que eu falo para a senhora. Cobramos antes e vamos continuar aqui cobrando novamente. Né? O que não pode deixar o nosso pessoal aí a Deus dará. Quero pedir a Marina, que eu sei que é uma secretária muito atenciosa com a área de educação, com seus servidores, para ela estar reforçando esse pedido aí junto ao governo municipal. Quero também, senhor presidente, falar aqui, em poucos minutos, sobre Antônio Carlos, popular Fio, Fio da Rádio, que muitos o conhecem. Alguns meses, senhor presidente, eu tenho observado aqui o projeto maravilhoso que o Fio, por sua iniciativa, começou aqui na nossa cidade. Ele vem plantando árvores e flores nos canteiros de toda a nossa cidade. A população tem abraçado também a causa do Fio. Os estudantes, a galera do Futminas, os atletas do esporte, o pessoal da terceira idade e diversas das pessoas da sociedade e do comércio local. E o Fio, senhor presidente, ele tem feito esse trabalho de forma séria, de forma responsável. Ele já catalogou junto ao IEF mais de 400 mudas que foram plantadas nos canteiros das vias públicas. Um trabalho que poderia ter sido feito pela Secretaria de Obras, através do Departamento de Parques e Jardins. Mas que, infelizmente, isso não aconteceu. Eu e o ex-vereador Luan Cordeiro, na gestão anterior, falamos muito a respeito disso aqui, sobre a importância de arborizar a nossa cidade, de manter a nossa cidade limpa e também florida. Tornar ela um lugar mais alegre e mais bonito. Mas, infelizmente, eu não sei se por falta de recursos ou por falta de iniciativa mesmo não foi realizado. Mas eu espero que agora, né, o nosso prefeito Dr. Kenny, ele possa mudar a imagem da nossa cidade, dos nossos canteiros, e juntos possamos aí também abraçar a causa do Fio, que, ao meu ver, senhoras vereadoras, é muito nobre. E desde já quero parabenizar o Fio pela sua iniciativa e dizer que isso demonstra, Fio, que você é um cidadão que se preocupa com o meio ambiente e quer que a nossa cidade ela ganhe uma cara nova. Peço ao Fio também que me procure, pois nós temos alguma ideia para abranger esse, aí o seu projeto. Quero contribuir, senhor presidente, com esse projeto do Fio, plantando 410 mudas de árvores, árvores do cerrado, plantas que se adaptem também com o nosso clima tropical. Uma muda por cada voto recebido, e assim sucessivamente. Quero expandir também esse projeto do Fio, senhor presidente, não só aqui nos bairros, mas também nas vilas e nos distritos. Eu sei que eu recebi hoje, senhor presidente, um pedido do pessoal de Vila São Vicente sobre também plantar mudas lá em Vila São Vicente. Então, achei importante nós abraçar a causa não só aqui, mas também em Distrito São Pedro, Passa Três, Vila Serrana. E mais uma vez ainda, senhor presidente, parabenizar o Fio por este trabalho e dizer que cada semente, Fio, que você vem plantando, pode ter certeza que as gerações futuras, os nossos filhos, um dia agradecerão por você e pelo que você tem feito. Alguns podem até criticar, mas não guarde isso como ofensa. Apenas continue plantando. Continue acreditando, Fio, nos seus sonhos e que juntos podemos mudar a nossa cidade. Finalizando, senhor presidente, quero deixar aqui um abraço especial à dona Grace e o Gastão do PA Unidos Venceremos. deixar também aí um abraço especial à Rosana Vieira, uma grande amiga, esposa do Nilson, nosso coordenador do esporte, que está aniversariando hoje. Que Deus possa iluminar muito, Rosana, a sua vida e a sua família. E agradecer a presença de todos e a Deus por conduzir os nossos trabalhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Novamente, boa noite a todos aqui presentes, ao público da Transamérica, os ouvintes também da Transamérica. É só mesmo para fazer um lembrete, a Casa de Saúde, parece, eu recebi uma mensagem, que continua sem médico. Né? A cozinha comunitária, como foi falado aqui também, não foi reaberta. Começou-se o asfalto, né? Um trechinho pequeno aqui próximo da delegacia também, que está parado. Gostaria de saber da vereadora Vânia se ela está sabendo o motivo.
Não, vereadora, a líder de governo hoje não veio, não trouxe notícia para nós.
É, porque começaram e paralisaram. E o pessoal, né, da delegacia ali, eles têm anseio que realmente esse asfalto possa terminar rápido, que eles precisam muito por causa da poeira. E eu acredito que dentro dessas pequenas reclamações que a gente tem feito, que o povo veio até a gente, ainda continuamos com os pedidos das trocas das lâmpadas. Quem sabe o Luan Cordeiro está presente aqui, não poderia sentar e rever, contratar uma nova empresa, talvez? Porque está passando os endereços e não estão indo nos locais trocar as lâmpadas. A não ser porque são pedidos através dos vereadores de oposição, não sei. Se deve ser só, vai trocar as lâmpadas com o pedido da vereadora líder de governo, Martina. Mas isso é bem sério. Eu mesmo, meu marido, nós já ligamos várias vezes, já passamos o mesmo endereço e nós vamos lá e conferir nada de trocar as lâmpadas. Está acontecendo alguma coisa errada, chega a ser chato esse assunto. Acho que é a sexta reunião que nós estamos falando sobre a troca das lâmpadas. Sobre também a falta de pagamento do transporte. Então, quando eu vejo todas essas reclamações, eu acredito que está faltando um pouco, então, será de planejamento? Porque não adianta, muitas vezes, querer culpar, só arrumar culpa para as coisas que estão deixando de fazer. Eu falei na reunião passada, né? Ninguém vai conseguir colocar a água, a mão, na água que desce o rio, não. Então, não adianta ficarmos querendo tampar as folhas, as falhas e a falta de planejamento do governo atual com erros passados. E outra coisa que está deixando bem claro aqui, que eu estou muito preocupada, senhor presidente, é que parece que estão querendo que caia no esquecimento, né, que encobre, que descobre aquilo que foi descoberto no Santo Antônio descoberto, né, o contrato. Estão querendo que isso fique acobertado, e sendo que é uma descoberta. Se essa casa de lei, né, deixar isso passar, eu não sei para que, que serve essa casa de leis. Estão querendo que caia assim no esquecimento. Somos 9 vereadores... E 2, 3 falou-se do assunto, apesar que nós estamos esperando também mais algumas informações do SAD. Mas o papel principal do Legislativo, e eu tenho certeza que toda a sociedade sabe, que é fiscalizar. E se chega um ofício aqui nessa Casa de Leis, é obrigação nossa sim irmos atrás. Agora, por que só 2, 3 vereadores falam do assunto? O que está acontecendo? Então, senhor presidente, eu pedi na reunião passada, entendeu? Quero que assim que chega as informações, também quero, lógico, o parecer, dos advogados dessa casa, mas também gostaria muito que nós tivéssemos um parecer também de outras pessoas, de outros advogados. Então, assim, é muito preocupante, porque a nossa função... O nosso papel, função, parece que está ficando a desejar. E eu proclamo, chamo a atenção da sociedade. Não fomos atrás, veio até nós. E está aqui esse ofício. Essa grande descoberta, né? Conceder a palavra a você, Vaninha.
É só que eu vi a senhora aí fazendo a cobrança, eu consultei aqui a assessoria jurídica, eles nos informaram que foram feitos alguns ofícios, inclusive ao Tribunal de Contas, estamos aguardando a resposta, e acho que a senhora está certa, tem que ser cobrado mesmo, e o interesse não é só da senhora, é de todos os vereadores dessa casa. Eu acho que assim que chegar, a gente tem que ter uma reunião com o presidente e com a assessoria jurídica para a gente tomar o rumo, né, de como que vai ser. Devolva a parte.
Obrigada. Se não a função principal nossa, vai para água abaixo. Aí uma casa de lei onde se gasta aí 140 mil, 150 mil por mês, com funcionário, conosco, pagando os edis dessa casa, então podemos fechar essa casa de lei. Eu sei que a vaidade, né, a vaidade ela cega a inteligência do homem. Ela cega, ela tira a transparência, né, dos homens. Então, se foi um ato que ele fez consciente, não é culpa nossa, mas é o dever nosso fiscalizar e levar a transparência a toda a sociedade de Buritis, aonde, né, deixa bem claro na Constituição, né, no artigo 37, 38 aí, que não pode, que o prefeito, ele é prefeito, né, 24 horas, é semanal, é... né, mensal, é os 365 dias do ano do município. Então é um erro que nós não temos culpa, mas que nós temos sim que buscar a veracidade. Quero aqui também parabenizar o Fio pelo grande trabalho que ele fez sim na cidade, arrumando os canteiros da cidade de Buritis. E chamar também as pessoas, né, da comunidade, que em frente às suas casas, onde estiver plantado agora, com essa falta de água, de chuva, para que cada um possa estar molhando essa plantinha que está aí na frente do canteiro, para que fique bem bonito e para que a gente não perca nenhuma.
Uma parte, vereadora.
Sim, senhora vereadora Camila.
É, gostaria aqui também de parabenizar o Fio e o Sargento Wagner, que se encontra aqui presente no plenário dessa casa essa noite, também pelo seu trabalho de conscientização nas escolas com relação à questão do meio ambiente. E também porque quando alguns alunos da escola Gemir me procurou solicitando algumas mudas para plantar junto à escola, e ele também se prontificou e arrumou essas mudas para esses alunos. Parabenizar o Fio pela iniciativa e também o Sargento Wagner aqui da Florestal. Devolvo a parte, vereadora.
Quero aqui também levar meus cumprimentos à Elza Maria, né, a senhora aqui da comunidade de Pernambuco. Um abraço aí para você e para o seu netinho Davi. E no mais, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Viu? Quero agradecer a presença do nosso professor, irmão Zé Maria, Elmo e toda... O nosso pessoal, o Zé, aliás, o João, né, Caetano, que é o secretário de obras, entendeu? Luan, chefe de gabinete, Wagner, esteja sempre nessa casa, vocês são sempre bem-vindos, e eu tenho certeza que essa união vai trazer o melhor para Buritis. A partir do momento que vocês começam a participar dessas reuniões conosco, vocês vão saber que os vereadores não estão cobrando por ser um cara chato, difícil, não. É porque realmente a nossa função é essa e a população está nos cobrando. Quando nós levamos a cobrança até vocês, nós estamos sendo cobrados também. Pode ter certeza disso, que nós jamais queríamos cobrar de vocês uma coisa que realmente foi só para perturbar a vida de vocês. Mas como vocês estão desempenhando esse papel, vocês fazem parte também dessa equipe aí, nós vamos estar sempre cobrando de vocês. Espero que esteja sempre nos atendendo dentro dos anseios da população. Eu fico muito satisfeito de ver vocês todos aqui participando dessa reunião. Quero responder a nobre colega vereadora. Como a nossa colega vereadora Vaninha já disse, já fizemos a consulta juntamente ao tribunal, estamos aguardando a posição e, na medida do possível, o que for direcionado a nós, as decisões vão ser tomadas. Você pode ter certeza que nós vamos tomar decisões dentro dos parâmetros que a lei vai nos amparar. Então, assim que nos chegar, vai ser distribuído até o gabinete de vocês e nós vamos estar executando o que a lei mandar fazer, nós vamos fazer. Se necessário for contratar mais uma junta de advogados aí, vamos buscar sim. Vamos, nós não temos nada a esconder. Nossa vida é um jogo aberto, estamos aqui para trabalhar aberto com a população de Buritis.
Entendeu? Não temos que puxar cisco para baixo do tapete, jamais. Não temos compromisso dizer, não, eu posso que tenha um compromisso político, não. Meu compromisso é com a população, vamos sempre dizer. Tenho sim um compromisso com a população de Buritis e procurar buscar o melhor para Buritis. É isso que queremos fazer. Entendeu? Então vamos fazer o trabalho correto, um trabalho tranquilo e dentro da lei. Tudo tem que ser dentro da lei, porque tudo sai muito tranquilo. Tenho certeza que dentro da lei, tanto nós, o legislativo, como o executivo, dentro da lei, tudo é mais fácil se mexer. Né? Vamos buscar o que for, a resposta que vir para nós, nós vamos tomar as decisões cabíveis. Quanto isso aí, nós temos certeza que os 9 vereadores estão aqui, nenhum vai colocar nariz de palhaço. Nós estamos aqui para defender a população com seriedade. Eu não temos que defender A, nem B, nem C, mas sim, a população de Buritis tem que saber o que está acontecendo. Né? Então, a notícia correu, chegou até a Câmara Municipal de Buritis, e no entanto não gavetamos não, o ofício chegou, ele foi lido, e nós vamos buscar a resposta. Nós queremos uma resposta concreta para levar até a nossa população. Né? Acho que é a obrigação do vereador fazer esse trabalho. Para isso estamos aqui representando essa população que acreditou e vota em nós. E nós jamais vamos enganar essa população de Buritis. Viu? Sargento Wagner, muito obrigado pela sua presença. Continue esse trabalho que você está fazendo aí com as escolas, que é isso que nós precisamos mesmo, viu? Agradecer também o Elmo. O Fio estava pedindo aí para que molhasse as plantas estão sendo molhadas. Ele pediu para agradecer também. Como a nobre colega disse, nós cobramos, mas nós sabemos agradecer a vocês com maior respeito. Sabemos a dificuldade que vocês também passam para nos atender. Viu? E vamos trabalhar junto, com certeza nós vamos ter um Buritis melhor. Espero que a nossa cantina volte a funcionar o mais rápido possível. A Casa do Mel, hoje eu falei com a Eva. A Eva, o seu Ariel, me passou o telefone da Eva, liguei para ela, está grande, é uma das pessoas mais interessadas em abrir aquela casa. É um emprego para ela e outra, atender a população carente, que esse mel realmente não sabe a importância que essa população carente tem com esse mel aí, produzindo ele. É a forma de levar o alimento sagrado para a casa deles, né? E nós vamos estar sempre cobrando que essas coisas andem em dias. E volto a dizer aqui, o nosso lado é o lado do povo. Vamos cobrar sim, nós vamos estar cobrando certo, viu? Quero também mandar aqui, uma satisfação para a Fazenda Terapêutica, que ela está pedindo aí hoje, questão de um psicólogo, está passando por muita dificuldade, o nosso chefe de gabinete, Luan, tá? Estou enviando esse pedido que tive com eles, eles estão passando por muita dificuldade, principalmente na abstinência daquelas pessoas que estão lá tentando sair desse vício maldito. Então, pediu encarecidamente para que, se for possível, mande para eles lá um médico para que possa dar um apoio para eles. Tá? Estão tentando trazer as pessoas para o bem, mas se não tiver um acompanhamento médico, a gente não vai conseguir. E para isso contamos com uma parceria muito grande, e eu tenho certeza que o maior interessado é nós mesmos. Nós estamos tirando uma pessoa da dificuldade e trazendo para o caminho certo, nós estamos trazendo uma pessoa que vai ter muito mais tranquilidade para a nossa população. É. Vou estar aqui agradecendo também o pessoal da Vila Maravilha e dizer para eles que é bem provável que eles passem também para trocar algumas lâmpadas que está queimada lá na Vila Maravilha, tá? Quero agradecer lá em nome da Aparecida, da dona Marli, da Cristina, da Rosália, que esse final de semana fizemos lá uma Páscoa das crianças e tive o total apoio da padaria da Rosália mais Ivani, tá? Mandar um abraço para a Preta, esposa do Zé, viu? E dizer para eles que eu não tenho palavras para agradecer o apoio que me deram lá nesse sentido de atender a população carente. Viu? Quero também mandar um abraço para o seu Antônio do PA Quilombos dos Palmares, que é o presidente da associação, que esteve aqui pedindo também, reclamando da dificuldade. E saiba que nós estamos aqui para defender a população da melhor forma possível. Viu? E quero deixar o meu abraço a todos vocês, obrigado por estar aqui assistindo essa reunião conosco e volte sempre, essa casa é de vocês, viu? Não imagina a satisfação que nós temos de ter vocês aqui conosco para abrilhantar essa noite nossa aqui, viu? Está com a palavra a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Martina, vereador Carlos Fernando, Tonzinho... Ah, senhor presidente, o vereador Carlos Fernando pediu para justificar que ele está comemorando seu aniversário em família.
Ótimo.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Vereador Didé está com problema de saúde também.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente. O vereador Toizinho também pediu justificar a presença.
Vereadora,
vereadora Camila também pediu. Vereadora Martina.
Vereadora Vaninha presente.
Presente. É, está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 15ª reunião ordinária a realizar-se...